O Diário do Transporte tem acompanhado o processo de licitação dos ônibus da cidade de São Paulo. Houve, na última terça-feira, dia 5, a entrega dos envelopes com as propostas. E um dos aspectos da licitação é que, gradativamente, num período de até 3 anos, a prefeitura pretende racionalizar o sistema. Menos ônibus, a prefeitura promete ampliar a oferta de lugares e fazer com que, eliminando as sobreposições, as viagens sejam mais rápidas. Pelo menos essa é a promessa da prefeitura. Mas essa redução de frota tem, de certa maneira, causado preocupação nos trabalhadores do setor. Nosso contato é com o Valdemir dos Santos Soares, o Moleque, que ele é diretor financeiro. O sindicato já tem já alguma estimativa de, com essa redução de frota, quantos trabalhadores podem perder o emprego?
Pela conta que o sindicato vem colocando aqui, a média é de cerca de 5 mil a 6 mil trabalhadores, que a preocupação nossa é de perca de posto de trabalho mesmo, de 5 a 6 mil trabalhadores.
Qual é a proposta para evitar essas perdas ou minimizar essas perdas? Quais são as principais propostas do sindicato?
Eu acho que as principais propostas que o sindicato tem que colocar nisso é, por exemplo, aqui, o jogo está colocado. A entrega dos envelopes foi colocada. Eu acho que a questão da jornada de trabalho, reduzir um pouco a jornada de trabalho. Temos companheiros que fazem em média de 10 a 12 horas de jornada de trabalho por dia. Reduzindo essa jornada de trabalho, você pode até garantir o posto de trabalho. Eu acho que é uma proposta que a gente tem que colocar. A São Paulo Transporte, como gestora do transporte, ela tem por obrigação de fiscalizar as empresas junto com o sindicato na questão de jornada de trabalho diária. Você conseguindo fazer uma jornada de trabalho um pouco reduzida, você consegue, talvez, manter um pouco, não a maioria, mas uma grande parte desses companheiros que estão em risco de trabalho.
E o Diário do Transporte também acompanhou a questão de surgimento de novos nomes das empresas de ônibus relacionados aos grupos atuais que vêm aí há algum tempo já operando na cidade de São Paulo. Inclusive, alguns desses novos nomes apresentaram propostas. Nosso contato também é com o consultor jurídico do sindicato, Juscelino de Medeiros. A Secretaria Nacional da Fazenda diz que é um passivo de 6 bilhões de reais. As empresas de ônibus contestam esse número, diz que é um número menor, bem menor. Entretanto, elas admitem que tem essas dívidas do INSS. Essas dívidas, na verdade, são do INSS, mas é dinheiro do trabalhador, é isso?
Então, até onde temos conhecimento, boa parte dessa dívida, ou sua totalidade, não se refere à parte do trabalhador, porque se for a parte do trabalhador, inclusive é crime tipificado no Código Penal, que seria apropriação indébita. As empresas dizem que esse débito é a parte empresarial. De qualquer forma, o sindicato está empenhado para tentar acompanhar isso de perto, inclusive para que os trabalhadores não tenham nenhum prejuízo se referir aos trabalhadores. De qualquer forma, boa parte delas construíram novas empresas como subsidiária, isso o edital de licitação permite, e entendemos que a sucessão é direta. A Procuradoria Nacional, quando coloca que a dívida, o débito já é transferido, isso inclusive nos ajuda para evitar a discussão jurídica se é sucessão ou não. Como é subsidiária, o quadro societário é o mesmo, então entendemos que a sucessão é direta e a obrigatoriedade por esse débito é tanto da empresa antiga quanto da empresa nova, a chamada subsidiária.
Para o trabalhador, o que acontece? Por exemplo, o trabalhador atuava na Via Sul, que hoje chama Via Sudeste. É um novo carimbo na carteira? Como que funciona para o nosso ouvinte entender na prática?
Então, como se trata de uma nova empresa subsidiária, não houve o encerramento da anterior. Então, isso pode ser feito de duas formas, né? Pode ser feito automaticamente pelo CAGED, ou seja, a substituição de uma empresa para outra, ou também diretamente na carteira de trabalho, um carimbo dizendo que há a sucessão, ou então continuar na anterior, porque as duas empresas são interligadas, a atual e a subsidiária. A subsidiária apenas tem um contrato de licitação, mas ela utilizou os veículos da anterior e os carros e a garagem da anterior, para onde foi feita a vistoria técnica.
Nessa última sexta-feira, dia 8, o Diário do Transporte acompanhou uma plenária que o Sindicato de Motoristas realizou na sua sede na região central de São Paulo para explicar a licitação e também pontos relacionados à privatização, reforma trabalhista. E nosso contato também é com o Luiz Gonçalves, ele que é presidente da Nova Central. Qual o balanço que você faz dessa plenária, desse encontro com os trabalhadores? Tinha muita dúvida entre os profissionais do setor?
Sem dúvida nenhuma, registramos nessa plenária que há muita dúvida e muita preocupação. A maioria do pessoal desta plenária são trabalhadores já de longo tempo na categoria, que já passou por outros processos de reorganização do sistema de transporte e, efetivamente, todos estão muito preocupados com a questão de perda de postos de trabalho, com a questão de precarização do serviço, já que já no período anterior do rearranjo do sistema de transporte de São Paulo, quando foi regulamentado todo esse trabalho do sistema complementar, quer dizer, regulamentou o serviço para os usuários e desregulamentou a mão de obra. Então, esse pessoal que ficou trabalhando em cooperativa, era sem carteira registrada, sem convenção coletiva de trabalho, ganhava por serviço prestado. Então, são preocupações que a categoria tem e, por isso, houve esse debate com o empenho da nossa executiva aqui, que eu também, além de ser presidente da Nova Central, sou trabalhador no transporte. Eu sou empregado na mesma empresa aqui do nosso tesoureiro, né? E a gente tem muita preocupação nesse sentido. Então, gato escaldado tem medo de água fria.
Qual o clima na garagem?
O clima é de apreensão, inclusive já houve agora, nesta semana, algumas manifestações de protesto, onde empresários estavam querendo já descontar ticket de refeição de dia não trabalhado, o pessoal fez uma resistência aqui do VIP, agora também ontem teve uma manifestação que combinou trabalhador no transporte com usuário aqui na Zona Sul, né, que interditaram um terminal lá, botaram o usuário e os trabalhadores em transporte à margem do terminal, né, porque interditaram tudo para reforma, sem perspectiva de quando iam reformar o terminal. Então, a apreensão é muito grande. Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste, a preocupação é geral dos trabalhadores e dos usuários, que, em certa medida, vira amigo da categoria, porque todo dia é no mesmo horário, mesmo motorista, mesmo cobrador. Então, tem um entrelaçamento muito grande.
E também conversa com a gente no Diário do Transporte, secretário-geral do Sindimotoristas, Francisco Xavier da Silva Filho, ele que esteve nessa plenária, nesse encontro com os trabalhadores, precisou sair, mas conversa com a gente aqui por meio do Viva Voz do celular. Francisco Xavier, qual é a estimativa em relação à qualidade do transporte com esse processo de licitação?
Então, boa noite, Adam, é um prazer estar falando contigo. Bom, em relação à nova licitação, é importante nesse momento, primeiro, que você tenha uma segurança tanto das empresas para o que se refere em questão de financiamento para a renovação de frota, para você ter um ônibus de qualidade na cidade, atender melhores os usuários, ônibus com ar-condicionado. Então, tudo isso influencia e é positivo. Do outro lado, para o setor de trabalho, que é os trabalhadores, é fundamental, porque você tem a garantia do emprego. Então, essa licitação, ela vem no momento oportuno, ela é importante para ambas as partes, para o empregado e para o empregador. Portanto, eu acho que a expectativa é que a cidade de São Paulo, agora daqui para frente, tenha ônibus novos, a renovação dos ônibus que estão ficando sucateados, o investimento na cidade nos corredores de ônibus, que tenha ônibus que atenda dignamente a população de São Paulo, que merece. Já paga uma passagem cara e merece um transporte coletivo de extrema qualidade.
Francisco, e ainda nessa questão, a gente percebe que é necessário, não que não haja, mas é necessário ampliar esse diálogo entre os trabalhadores e também com os clientes do sistema, né, com os passageiros. Como que o sindicato pode melhorar essa conversa dos trabalhadores com a população?
Primeiro que o sindicato tem um papel fundamental. né, na cidade, tem um papel fundamental junto aos trabalhadores. E os nossos trabalhadores, ele pode fazer uma mudança muito grande em relação a esse entrosamento. Cliente, passageiro, com os trabalhadores do sistema no dia a dia. Primeiro que você tem aqui uma quantidade muito grande de usuários que são rotineiro, dia a dia, ter contato diretamente com aquele mesmo operador, tanto o cobrador como o motorista. Então, na verdade, nós vamos orientar os nossos trabalhadores, né, para que eles possam desenvolver junto à sociedade um papel fundamental de diálogo, né? Conversar e ter esse entrosamento maior, né? Conversar sobre os problemas da cidade, conversar sobre o problema dos ônibus, porque nós entendemos que isso se passa por todos nós. Acima de tudo, somos cidadão. E o cidadão tem que estar conversando para a melhoria do seu próprio interesse no dia a dia. Então, eu acho que o sindicato e os trabalhadores têm um papel fundamental junto à sociedade.
Perfeito, a gente agradece a participação de todos vocês aqui no Diário do Transporte, que continua acompanhando esse processo importante de licitação da cidade de São Paulo.